Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br.
Olá, boa tarde. Meio-dia em São Paulo. Está no ar mais uma edição do nosso Jornal de Esportes pela rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil. Você nos acompanha também pelas nossas afiliadas, integrantes da rede Jovem Pan News. As grandes emissoras brasileiras integram a nossa rede, rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pelos nossos aplicativos, é uma molezinha. Esteja você onde estiver, você que está indo, você que está vindo. Você nos acompanha pelo nosso portal, abrindo o nosso portal, www.jovempan.com.br. Você logo encontra na capa, ouça Jovem Pan, clicando receberá o som da Pan, esteja você onde estiver. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Você participa também com as nossas redes sociais, é facinho, facinho. O nosso Twitter, @portaljovempan. E o nosso Facebook, Jovem Pan Online. Você pode ligar para cá também. O nosso telefone é o 28709707. 28709707. 28709707 é o nosso telefone para a sua participação. Este é o Jornal de Esportes. Edição para você. Especial, sempre especial. Todas as informações, os principais destaques do Brasil e do mundo. Você acompanha a partir de agora, dia 12 de abril. 12 de abril para você. Vamos começar falando do São Paulo. Márcio Espímpolo.
O São Paulo tem jogo decisivo amanhã contra o River Plate. Mais de 40 mil bilhetes vendidos de forma antecipada. Lugano prevê um Morumbi lotado, uma festa linda. E foi por isso que tomou a decisão de voltar ao Brasil. Para o uruguaio, a camisa do São Paulo pesa e pode fazer diferença neste momento decisivo.
Agora vamos falar do Palmeiras. Fred Júnior.
E no Palmeiras, o atacante Dudu treina fisicamente e quem sabe pode ser uma novidade do time para o jogo desta quinta-feira contra o River Plate do Uruguai, Copa Libertadores. Só vitória interessa e ainda tem que torcer para um tropeço do Rosário Central diante da equipe do Nacional do Uruguai. Além de Dudu, outros jogadores já treinam fisicamente e podem retornar. Casos de Zé Roberto e Arouca, que não atuaram na última partida do Campeonato Paulista, além de Edu Dracena. Palmeiras no Paulistão joga segunda-feira contra o São Bernardo, onde foi apresentado Roger Guedes, atacante que veio do Criciúma.
Vamos falar do Corinthians, do professor Tite, aquecidíssimo, se preparando, por enquanto, tudo certinho, bonitinho, domingo às 16h contra o Red Bull. Luiz Carlos Quartarolo.
E é com isso que trabalha o técnico Tite. Vanderlei Nogueira voltou a trabalhar agora pela manhã, e ele espera a volta do Rodriguinho para ficar à disposição domingo. O jogador Luca finalmente acertou um novo contrato, 3 anos a mais com o Corinthians, e o Bruno Henrique prorrogou seu contrato por mais 2 temporadas. O Corinthians não quer ser surpreendido como foi há um tempo atrás, aí com muita gente contrato terminando, indo embora. Então já está tentando ajeitar a situação mais à frente. Vários jogadores já prorrogaram o contrato, o Rodriguinho, aliás, o Bruno Henrique já fez isso, o próprio Rodriguinho, que eu citava agora há pouco, e agora a contratação do Luca. E já, aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan, um reserva de luxo no Corinthians. Quem é ele?
Quem é ele?
Quem? Fabián Balbuena.
O cara é bom, viu?
Bom.
cara é bom.
E gente boa.
Gente boa. Vamos falar do Santos, Rafael Tebas.
É, e o presidente modesto Roma Júnior vai viajar nessa semana, marcou um encontro com dirigentes do Atlético Nacional da Colômbia. O Santos vai oferecer 11 milhões de reais pelo futebol do atacante Marlos Moreno, colombiano, de apenas 19 anos de idade.
Agora vamos ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga.
Para tentar dar uma amenizada no clima negativo em torno da comissão técnica da seleção brasileira, Marco Polo Del Nero, será que tem capacidade de ser bombeiro de alguma coisa? Reassume o comando da Confederação Brasileira de Futebol. Aquela história de que se houver fracasso na Copa América, e ele está muito bem claro, muito bem desenhado, a comissão técnica vai embora, continua. Futuro de Fred começa a ser decidido nesta terça-feira. O clube está dividido e rachado. Aqueles que acham que Fred é ultrapassado. Mas há outros que ressaltam a artilharia dele, o terceiro maior goleador na história do Fluminense, e também os títulos conquistados ao longo da história. Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama se preparam para os próximos compromissos no Campeonato Estadual e também na Copa do Brasil. O Vasco da Gama vai fazer 2 jogos no Nordeste. Nesta quarta-feira contra o Remo pela Copa do Brasil e depois encara o Fluminense pelo estadual em Manaus.
E tem muito mais para você. O Jornal de Esportes pela rede Jovem Pan já decolou.
Jornal de Esportes.
Estou mazio, esse é o meu segredo. Estou mazio, pra você comer sem medo. Estou mazio, pra comer na casa do sogro. Estou mazio, ainda vai querer de novo. Pode pôr tempero, pimentinha e pimentão. Estou mazio, alívio imediato e boa digestão. Pode pôr tempero, pimentinha e pimentão.
Estou mazio, pra você comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Nas lojas 100, o preço é mais baixo mesmo. E a entrega é cortesia.
Smartphone ZTE C341 com processador quad-core, câmera de 5 megapixels 3G e tela de 4 polegadas. Nas lojas 100, só 379 à vista. É isso. Isso mesmo, é o seu smartphone ZTE C341 com processador quad-core, câmera de 5 megapixels 3G e tela de 4 polegadas por apenas 379 à vista. Aproveite!
Se você comparar, vai comprar nas lojas 100.
No Brasil ou em qualquer lugar do mundo com a CVC, momentos que valem muito custam pouco. CVC, sempre com você.
Nesta quarta-feira, o São Paulo joga a sua vida na Libertadores. E você acompanha tudo na melhor rádio do Brasil. Direto do Morumbi, a partir das 9 da noite, em AM620, FM 100,9, aplicativos e site da Pan, São Paulo e River Plate da Argentina. O tricolor precisando da vitória para seguir buscando a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja em 100. Ainda bem que tem. Cerveja proibida. Beba com moderação. E Neoquímica, o remédio da família brasileira.
Jornal de Esportes.
Amanhã tem São Paulo jogando no Morumbi com grande público. Vai ter gente pra valer no Morumbi. Jogo internacional, Libertadores da América. Nós vamos falar tudo isso pra você a partir de agora. Alô, Márcio Espímpolo.
Pois é, nesta quarta-feira, Morumbi, casa cheia, hein? Arquibancadas esgotadas, mais de 40 mil bilhetes vendidos de forma antecipada, otimismo da diretoria esperando 60 mil espectadores. Faz tempo que o São Paulo não coloca esse público no estádio do Morumbi em qualquer outro estádio. Tem tudo para ser uma festa lindíssima nesta quarta-feira com total cobertura da Jovem Pan. E precisa vencer para levar para a última rodada contra o Strongest na altitude a decisão, a possibilidade de chegar à fase oitavas de final da competição. Lugano fala desta verdadeira decisão na vida do São Paulo.
Não tenho dúvida que que es un juego especial, un juego con la cara de San Pablo, un juego decisivo. De aquí en más, todos los juegos son decisivos. Ya no tienen margen de error. Eso es bonito, eso es lindo para atleta.
Voltou ao Brasil para disputar partidas como essa. Uma noite linda no Morumbi.
Estoy loco para que llegue quarta-feira y voltar a ver un Morumbi con 60 mil personas, un juego de Libertadores. Debido a muerte en términos deportivos, acho que he vuelto a San Pablo para eso, ¿no? Para vivir esas noites de Libertadores, de adrenalina, de estadio lotado.
Viu evolução no São Paulo nos últimos jogos.
O São Paulo vem melhorando em resultados, em rendimentos. Acho que, por lo que conheço, talvez, como eu falei antes do jogo da Argentina, o River continua sendo um elenco mais grande, mais cumprido, com mais experiência que o de São Paulo. Isso é indudável, isso não muda de um mês para outro. Mas o São Paulo tem, como sempre falo, a camisa que em estas horas iguala, ajuda, empuja hacia frente, e quarta-feira é mais uma boa oportunidade para demonstrar isso, né?
Semana decisiva para o São Paulo. Jogo contra o River Plate, decisão contra o Audax, um jogo só, hein? São Paulo fez a pior campanha em relação ao adversário e decide fora. E depois o Strongest, tudo jogo decisivo.
Acho que o elenco está preparado, acho que o elenco tem fome, acho que o elenco tem vontade de deixar sua marca aqui no clube, mas só o resultado, se a realidade vai falhar por si só, si San Pablo o su elenco está preparado o no para asumir estos retos, ¿no? La confianza está en la gente tiene mucha, mucha compenetración y mucho compromiso con los desafíos, pero solo el campo, solo la bola va a hablar, ¿no? La verdad.
Y ya proyectando el juego contra el Audax, la pésima campaña no ano fuera de casa como visitante preocupa.
Sí, 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 preocupa y... Y nada mejor que un juego decisivo para mudar esa secuencia negativa, ¿no? Acho que, obviamente, que a gente no está conforme con resultados obtidos fuera de casa, que muchas veces fue injusto, mas futebol no tem justicia, futebol só tem resultados. Mas é bom porque agora os desafios são mata-mata, são finais, e é um bom momento para virar essa estadística. Além de ser um bom momento, não tem outra opção, né? A gente tem que virar porque já não temos margem de erro.
Tá certo, é a participação do Lugano que briga para ser titular do time no jogo desta quarta-feira contra o River Plate no Morumbi. A expectativa da diretoria é que os ingressos esgotem também já nas próximas horas. O Morumbi esteja abarrotado nesta quarta-feira para uma linda festa. Pressão para cima dos argentinos, para cima do time do D'Alessandro. São Paulo tenta vencer com o apoio da sua torcida pela primeira vez no ano, hein? Morumbi lotado para que o São Paulo consiga vencer e chegar vivo no jogo contra o Strongest na última rodada da Libertadores da América.
São 12 horas e 12 minutos. Houve uma proposta no Rio de Janeiro para que a Federação do Rio de Janeiro mudasse os jogos de domingo em virtude da grande mobilização que teremos no domingo com foco principal lá em Brasília. A Federação do Rio de Janeiro informa que não mudou, mantém a sua tabela. Aliás, isso aconteceu também em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro, por exemplo, tem mais de 22 mil ingressos vendidos para a decisão na Libertadores contra o Melgar na próxima quinta-feira no Mineirão. O Atlético ainda não garantiu matematicamente a classificação para as oitavas de final. E a Federação Mineira, como eu disse há instantes, definiu datas e horários das semifinais do Campeonato Estadual. O Cruzeiro joga no sábado às 16h contra o América e o Atlético enfrenta a URT no domingo à tarde. Também não houve mudança, segundo as informações que chegam de Minas Gerais, a Federação manteve a sua decisão. aqui em São Paulo. Ontem tivemos rumores e até contatos, mas apenas verbais, sobre a possibilidade da mudança do jogo do próximo domingo, dos jogos do próximo domingo. A federação não recebeu nada oficialmente e, neste instante, ela diz que está confirmada a rodada. Neste momento, a rodada está confirmada, não houve nenhuma alteração. São 12 horas e 14 minutos. Agora vamos falar para você do Palmeiras, de tanta gente. Palmeiras que joga. Pela informação, na segunda-feira será um jogo muito bacana, segunda-feira às 9 da noite na sua arena. Alô, Fred Júnior.
Pois não, um abraço aos ouvintes da Jovem Pan, este jornal de esportes. Vamos falar do Palmeiras, que joga nessa quinta-feira. Decisão para o Palmeiras na Arena Palmeirense. Palmeiras enfrenta a equipe do River Plate do Uruguai. O time do Palmeiras sabe, já fez as contas, e precisa fazer mesmo, não tem jeito. Tem que vencer o River Plate e torcer para uma vitória do Nacional do Uruguai para cima do Rosário Central. Uma vitória do Palmeiras tem que ser de 2-0 para ter uma tranquilidade. O Nacional vencendo por 1-0, Palmeiras chega à próxima fase da Libertadores. A situação não é confortável, o Palmeiras depende dos outros para chegar à fase mata-mata da Copa Libertadores da América. O Palmeiras treina hoje à tarde na Academia de Futebol e amanhã vai treinar à noite na Arena Palmeirense. O Palmeiras pediu para treinar, o Cuca quer que o time treine no campo de jogo. O Palmeiras, apesar de ser dono do estádio, tem que pedir para a W Torre. Ele é inquilino do próprio estádio, o Palmeiras, né? Então tem que pedir para a W Torre. E o Palmeiras espera só o sinal verde, que pode realmente fazer o treinamento à noite na Arena Palmeirense para esse jogo contra o River Plate. Ontem foi apresentado um reforço, Roger Guedes, nono reforço da temporada, o nono atacante no elenco. Ele fala por que mais um atacante, o Alexandre Matos, aqui na Jovem Pan. Vamos ouvi-lo.
Primeiro porque a gente viu no Roger... aquilo que a gente busca para o Palmeiras, dentro de um planejamento, já pensando no Palmeiras de agora e no Palmeiras de futuro. A gente não pode nunca pensar somente no que fazer no momento. E o Roger era uma oportunidade de momento, que a gente já vinha há algum tempo viabilizando, olhando ele desde lá do sub-20, jogando aí os campeonatos nacionais. E abriu a possibilidade agora, ele tinha até algumas outras possibilidades e o Palmeiras efetivou exatamente pensando nisso. E é um jogador com uma característica um pouco diferente da característica dos nossos atacantes, vocês vão poder ir ver, alguns que já estão no dia a dia.
Este é o Alexandre Matos, agora o Roger Guedes, a expectativa de jogar no Palmeiras, vamos ouvi-lo.
Não, minha expectativa era, como eu conversei com meu pai, meu empresário, com a direção do Palmeiras, expectativa muito boa de vir para cá, um dos maiores times do Brasil e do mundo, e espero honrar essa camisa, é o que eu mais quero agora, que é um time grande e o Palmeiras pode contar comigo.
Como é o estilo do atacante que veio do Criciúma e acertou até 2021?
Não, realmente eu posso jogar ali no ataque, tanto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por dentro também, mas a minha posição de origem é pelo lado direito, e onde o Cuca me optar para botar, eu vou dar o meu melhor.
Para jogar será muito difícil, tem muita concorrência, apesar que o Cuca já avisou, né? Vai inscrevê-lo no Paulista. Ele acha difícil jogar neste ano? Responde Roger Guedes.
Não, com certeza não, eu vou continuar trabalhando forte, eu vim para jogar, claro, todo jogador quer jogar. Eu tô chegando agora, vou mostrar meu espaço pro professor. Se ele optar para mim poder jogar, ser inscrito agora, que talvez eu possa ser, eu vou dar o meu melhor.
O Cuca vai inscrevê-lo no Paulistão. Ele espera ser relacionado pro jogo de segunda contra o São Bernardo. Segunda-feira, hein? 9 da noite na Arena Palmeirense contra o São Bernardo. Responde o atacante recém-contratado.
Não, claro, eu espero que esteja nesse jogo, né? Tanto no começar no banco de reserva e talvez entrar, tenha minha chance de estrear. Uma decisão, né? Agora... perder tá fora, então pra mim eu quero ir pro jogo, mas o que o professor optar eu vou dar o meu melhor.
E pra fechar, ele já fez gol contra o Corinthians. Será que o Palmeiras pode encontrar o Corinthians no Paulistão? Ele pode ir às redes de novo? Ele fala sobre isso, vamos ouvi-lo.
Não, sei que contra o Corinthians aqui é o maior clássico aqui, né, São Paulo. Não, se eu estiver no jogo e jogar, lógico que eu vou ficar muito feliz se fizer o gol. Lá no Criciúma eu tive a felicidade de fazer o gol, né, no meu terceiro jogo como profissional. E se tiver a chance de novo, eu quero marcar.
Este é o Roger Guedes. O Palmeiras já esteve treinando no campo. O Dudu, fisicamente, quem sabe pode ser a novidade. No lugar do Gabriel Jesus, está suspenso. Foi expulso contra o Rosário Central. Não joga quinta-feira. Ainda treinaram Edu Dracena, Arouca e Zé Roberto. Quem sabe eles podem retornar e ficar à disposição do técnico Cuca. A grande novidade deve ser no banco de reservas. Depois de 7 meses, Cleiton Xavier deve ser relacionado para uma partida. Falamos do Palmeiras, aqui no Jornal Esportes, da Jovem Pan.
Legal, Fred, são 12 horas e 19 minutos. Um recado para você. Mais um feriadão se aproxima. Olha aí no seu calendário. Feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril. E se você ainda não se programou, se liga aí, porque serão 4 dias de folga para quem conseguir enforcar a sexta-feira. Se você ainda não programou a sua viagem, corre que ainda dá tempo. Eu repito, feriado de Tiradentes, dia 21 de abril. Você vai poder dar uma esticadinha se puder. A CVC está com uma seleção de ofertas. Uma seleção de ofertas para quem deixou a compra para a última hora. São passagens aéreas, diárias de hotéis, resorts, aluguel de carro, pacotes completos e muito mais. Tudo em até 12 vezes, sem juros e sem entrada. Só cartão CVC. Não desperdice o seu feriado, tomara ser curta para valer. Tá tranquilo? Tá favorável? É o momento de viajar. CVC sempre com você. Agora vamos falar do Santos, do professor Dorival Júnior, Rafael Tebas.
Boa tarde, Vanderlei, ouvinte da PAN. Pois é, já foram definidos os horários e também as datas dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. O Santos enfrenta o São Bento no próximo sábado às 18h30, com total cobertura da Jovem Pan. Então, Santos contra São Bento no próximo sábado às 18h30 na Vila Belmiro, quartas de final do Campeonato Paulista. Lembrando que é apenas um jogo das quartas de final. Presidente Modesto Roma Júnior marcou um encontro, vai viajar nessa semana, vai se encontrar com dirigentes e diretores do Atlético Nacional da Colômbia. O Santos fará a proposta oficial pelo atacante Marlos Moreno. Colombiano vai oferecer 11 milhões de reais ainda nessa semana, até sexta-feira. 11 milhões pelo atacante Marlos Moreno, de apenas 19 anos de idade, que joga no Atlético Nacional da Colômbia. Só que a concorrência não é das mais fáceis, não, porque Porto de Portugal e também o Liverpool da Inglaterra têm interesse no futebol do Marlos Moreno. Não fizeram proposta ainda oficial, mas se interessam sim pelo futebol do atacante colombiano Marlos Moreno, de apenas 19 anos de idade. Sobre Copa do Brasil, o Santos estreia só no próximo dia 21, na próxima semana, vai enfrentar o seu xará, Santos do Amapá, contra o gigante Santos Futebol Clube, no próximo dia 21, na próxima quinta-feira da outra semana. E aí vai depender do São Bento, né? Se o Santos passar pelo São Bento e caminhar para a semifinal, vai enfrentar o Santos do Amapá com time reserva. Em caso de eliminação no Campeonato Paulista, aí os titulares vão viajar e vão enfrentar o Santos do Amapá pela Copa do Brasil só no próximo dia 21, na outra semana. Vanderlei.
Obrigado, Tebas. 12 e 22 em São Paulo.
Jornal de Esportes. Fan News.
O surto da gripe tem levado igrejas a mudarem os ritos das missas e celebrações, especialmente em São Paulo, onde há 70 mortes relacionadas ao vírus H1N1. A medida que atende recomendações do Ministério da Saúde, no entanto, causa estranheza aos fiéis. Neste final de semana, a aposentada Anunciata Alves rezou o Pai Nosso sem dar a mão a ninguém no culto evangélico que frequenta em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo.
Ninguém dá mais a mão, não, se cumprimenta mais não.
E você, o que acha?
É estranha, né? É chato, mas fazer o quê, né?
Você vai se vacinar?
Era pra eu ir ontem, mas não deu pra mim ir. Então eu vou ver se até sábado eu vou. Tem que enfrentar uma fila enorme e eu trabalho, então é complicado.
A dona de casa, Geralda Gato, também foi pega de surpresa na última missa, quando o padre orientou substituir a saudação da paz, normalmente feita com um aperto de mãos, por um cumprimento verbal. Ainda assim, ela vê como coerente a medida que evita contaminações coletivas.
Mas eu achei um ato lúcido, eu achei uma coisa bacana de se pensar nesses mínimos detalhes, porque a missa, né, você está na missa, que você pode estar ileso de você tá sendo contaminado.
Outra medida adotada pela paróquia de Geralda, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi aumentar o número de missas ao longo do dia para diminuir a aglomeração de pessoas. Na abertura da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Aparecida, Dom Odilo Scherer disse que não haverá uma recomendação para que a igreja mude seus rituais por causa da gripe. Ainda assim, os padres têm permissão para adotar procedimentos pontuais. A transmissão do vírus ocorre via respiratória, por contato próximo próximo com pessoas gripadas durante a fala, espirro e tosse. E há também a possibilidade de transmissão ocorrer pelo contato de mãos, na boca e olhos.
Jornal de Esportes.
São 12 horas e 24 minutos em São Paulo. Vamos falar do Corinthians. Aliás, isso não é nenhum demérito, porque normalmente é assim, quando o cara, a instituição é muito forte, provoca narizes torcidos e até um grande volume de ódio. Foi feita uma pesquisa pela Paraná Pesquisas e aponta a maior torcida do Brasil continua sendo a torcida do Flamengo, seguida a torcida do Flamengo e de perto pela torcida do Corinthians. Então continua aquele negócio histórico que a gente sabe, Flamengo e Corinthians, né, rivalizando, mas ainda Flamengo na frente, Corinthians em segundo. Em terceiro, sabe quem aparece?
Quem?
Pergunte.
Quem aparece?
São Paulo Futebol Clube. Em quarto lugar, o Palmeiras. Não. E em quinto lugar, o Vasco da Gama.
E aí,
então, essas são as cinco maiores torcidas diante dessa pesquisa, que é considerada uma pesquisa de credibilidade. E o mais interessante é que o time mais odiado do Brasil, eu estou falando ódio em relação à torcida, a torcida adversária que fica com aquele time na garganta, querendo chupar o sangue do time. Então,
quem é
o time mais odiado? Pergunte, Nilson, novamente.
Quem seria o mais odiado?
O Corinthians.
Ah.
É porque o Corinthians. O Corinthians. E em segundo lugar, quem é?
Quem seria?
O Flamengo. Então você percebe que as duas maiores torcidas são as mais odiadas também pelos demais torcedores. Vamos falar do Corinthians, Luiz Carlos Quartarolo,
que é também amado por tanta gente,
lógico,
40 milhões de torcedores.
Sem dúvida,
aliás, essas pesquisas aí.
E por falarem, não, é uma pesquisa que tem a sua metodologia. E também o Corinthians tem mais uma vantagem: é protegido por São Tite.
São Tite que voltou a trabalhar agora pela manhã, tem toda a semana para enfrentar o RB Brasil. Jogo até agora programado para domingo, 16 horas no Itaquerão, mas pode ainda mudar. Mas conforme for acontecendo alguma coisa, a gente vai informando aqui na Jovem Pan, porque a Jovem Pan conta tudo para você. Olha, o Tite estava preocupado com o Rodriguinho contundido, ele vai voltando aos poucos aos treinamentos, e a gente falava da pesquisa aí, esse ganchozinho aí. São Paulo tem muito mais habitantes que o Rio de Janeiro, né? Mas na época da Rádio Nacional, da Arena, do PMDB, aquela coisa, MDB na época também, e do Getúlio Vargas também, as redes de rádio, que eram fantásticas, né? As emissoras do Rio, levaram esse Flamengo, esse futebol do Rio, a todos os recantos aí do país, né? E o São Paulo é de São Paulo para baixo. Tanto é que na Londrina, no José Manuel de Barros, por exemplo, tem mais torcedor de times de São Paulo do que propriamente do time da casa, que tem torcida, é claro, mas o torcedor torce pro São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Então tá na hora também de buscar uma... fala muito em coisa científica, né? Cada voto é um voto, como é que é científico? Mas tudo bem. De qualquer maneira, está aí uma nova pesquisa, mas eu acho que hoje, mesmo tendo um número inferior, segundo a pesquisa, que o Flamengo, o Corinthians ganha muito mais que o Flamengo.
Me perdoe interromper,
pois
mas
não.
É muito importante a informação
que
eu vou dar.
Só interromperia se fosse importante, eu sei disso.
Óbvio. Atenção, a rodada no final de semana vai mudar.
Oh, vai mudar.
Ok? Maiores detalhes daqui a pouquinho, aqui, pela nossa Jovem Pan. São 12 horas e 28. Não é um furo, mas é uma informação. Esse negócio de furo, sabe, Beto?
Acabou.
Mas é muito importante.
Nós demos domingo, no fim de jogo, a informação do Aldax.
Bateu,
do São Paulo.
Mas você viu que vai mudar. Então,
vai mudar, mas nós demos com exclusividade.
É que o presidente estava aqui.
Naquele momento,
é que nós temos o presidente.
Quer dizer que o Corinthians. Vamos avisar o Tite?
Entre o furo e a credibilidade, o que nós preferimos?
Credibilidade.
Então,
não é golpe com os ouvintes, a Jovem Pan não faz golpe
aqui.
Com os ouvintes.
A informação é, vai mudar. Vamos aguardar um pouquinho mais para a gente dar a informação correta para o ouvinte da Pan. Luiz Carlos Quartarolo.
Alô, Tite, fique na escuta, que vai mudar.
Aqui
está trabalhando para domingo.
Não precisa ser nenhum gênio para saber que se mudar, será um jogo de domingo.
Exatamente.
Isso
né?
Não precisa ser nenhum gênio da lâmpada.
Vai um e muda de sábado para domingo.
De segunda.
Isso é em outro país que a gente conhece.
Então, olha, diga... Diga, vamos Luiz Carlos Quartarolo.
Olha, o Luca... O Barrichello falou que a Mesbla fechou.
Viu? Que beleza, hein? Ele também está fechado há muito tempo. Luca renovou o contrato por 3 anos, 60% dos direitos econômicos é do Corinthians, 25% é do Cruzeiro, mais 15% do Criciúma. É mais um jogador fatiado como Mortadela, mas é bom jogador, 3 anos de contrato novo do Luca com o Corinthians. O Bruno Henrique também renovou por 2 temporadas e o Tite vai ficando tranquilo, o seu elenco vai se completando, inclusive, para mais tempo do que vinha acontecendo ultimamente. Fabián Balbuena, jogador, vou falar para você, reserva de luxo no Corinthians hoje. O Iago deve continuar jogando mais um tempo, mas olha, ele tá chegando no calcanhar. E domingo, em alguns momentos, o Corinthians tentou mostrar a posse de bola, principalmente na saída da defesa, segurando o jogo, sem pressa. O torcedor precisa entender essa maneira de jogar. É melhor não desperdiçar a jogada e entregar a bola rapidamente para o adversário. E eu, no fim do jogo, depois conversei rapidamente, mas na verdade muito mais longamente do que normalmente a gente faz com um jogador. Foi uma entrevista legal com o Fabián Balbuena, ele começa falando desse assunto, a posse de bola.
Acho que é uma característica do Corinthians, né? É sempre manter a posse de bola e o time rival pressionou bem no meio campo, então a gente tinha que se virar, né? Mantendo a posse de bola, tocando aí atrás, tratando de criar espaços para os nossos meias, para ter a transição, meio ataque, né? Então, acho que o pessoal fez uma boa partida e todo mundo tá de parabéns pelo jogo e agradecer o pessoal aí pela entrega, que sempre é aos 120% em cada jogo, seja lá quem jogue, né? Qualquer um que entra em campo faz o melhor para bem do time, isso é muito gratificante para a gente que está aqui dentro e sabe que está trabalhando, assim, tem muito ainda por crescer. Acho que continuando assim, vamos chegar bem longe.
Primeiro Paulista que você está jogando, está gostando?
Estou gostando de tudo aqui, os treinos, graças ao pessoal aí também, que os caras são muito gente boa, tá, me acolheram bem, estou me sentindo como em casa, então isso é muito... muito bom para um jogador novo que está vindo de fora, né? Então, estou me sentindo mais um aqui, como os pessoal falam, sou mais um do bando de loucos.
Balbuena, uma pergunta que eu estou curioso para fazer. Desde quando você chegou aqui, depois da partida com o Brasil e Paraguai, lá em Assunção? Você estava no jogo, estava na reserva, né? Como é que foi o vestiário do Paraguai após o empate do Brasil no segundo tempo? Foi de desolação, decepção? Como é que foi a conversa de vocês?
Foi um vestiário triste, né? Pelo resultado, pela maneira que foi o jogo lá. A gente já tinha quase seguro a vitória, mas como todo mundo sabe, no futebol, quando o juiz não apitar, o fim do jogo ainda não termina, né? A gente sabia da qualidade da seleção brasileira, mas a gente sabia que pela forma em que se estava no jogo, a gente pensava em que podia ficar com 3 pontos e vestiário de tristeza, mas uma consciência... a gente é consciente de que a nossa seleção está trabalhando bem, temos jogadores de boa qualidade e isso, a gente que está lá dentro sabe que isso que temos lá dentro gera uma confiança de que a gente pode chegar para classificar o Mundial e isso é o que a gente quer para dar de presente ao nosso povo, que a gente está em dívida por não poder trazer eles no mundial passado, que foi aqui perto de casa, né? Foi no Brasil, então a gente está querendo dar de novo uma alegria para nosso país e tentar de levar o Paraguai de novo no Mundial.
Aí está, portanto, a palavra do Balbuena. E essa pergunta final, Vanderlei, justamente sobre aquele jogo. Brasil 2, Paraguai 2. Ele estava lá no banco. E eu quis saber como é que foi o vestiário do Paraguai depois do jogo. E mais ou menos a gente sabe da resposta. Ele falou assim, olha, foi uma desolação. A gente sabia que dava para ter ganhado, né? Quer dizer, esse Brasil... Corinthians na Pan, já mudou o jogo? Já ligaram, Vanderlei?
Não, a informação é essa que nós já demos, vai mudar.
Vai mudar.
Já a gente vai saber.
Você tá com o telefone do Tite aí, né? Qualquer coisa?
Não, você liga. Eu tô no ar aqui, não dá pra falar.
Tá bom.
Você liga. Professor, é o seguinte, obrigado. Mudou.
Quer mudar o treino, aquela coisa toda.
Está terminando mais uma edição do nosso Jornal de Esportes para você que nos acompanhou e nos acompanha em todo o Brasil. Vem aí o Esporte em Discussão.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.